promoção de formas de tornar a floresta rentável para que gere um rendimento atrativo e, assim, inverter a tendência de abandono do território, mudar a paisagem e suster o crescente risco de incêndio. Economia e ambiente, floresta de produção e de conservação não podem ser incompatíveis. Senhor Primeiro-Ministro, para além da formalidade da assinatura dos protocolos para a constituição das AIGPs, qual o modelo de gestão e constituição dos seus órgãos? Quando é que começam as ações no terreno? Que anda a fazer a Floresta Gal e quantos hectares já conseguiu contratualizar?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Marques. Fico feliz de, pela primeira vez, alguém olhar para o tema dos incêndios florestais na ótica em que deve ser olhado, do seu ponto de vista estrutural, sobre a estrutura da floresta. E aquilo que temos feito, precisamente, desde 2017 para cá, é executar paulatinamente a estratégia que foi definida, aliás, inspirada, com base na comissão criada nesta Assembleia da República, tendo em vista a transformação estrutural da floresta portuguesa. Essa transformação estrutural tem diferentes componentes, uma básica e essencial, que tem a ver com a conclusão do processo de cadastro e que tem vindo a ser desenvolvido através do BUPI, no Ministério da Justiça, através das políticas que têm vindo a ser definidas de definição de planos de paisagem por parte da tutela do Ministério do Ambiente, por parte das novas formas de gestão florestal que têm vindo a ser implementadas no terreno e pela execução das redes estruturais de proteção da floresta, que têm, aliás, uma dotação significativa no âmbito do PRR para poderem ser concluídas. Esse é um trabalho, como nós sabemos, contrarrelógio, porque o fogo tem, infelizmente, um ciclo, e esse contrarrelógio nós temos que o prosseguir, porque o ciclo também se esgota. Portanto, é o trabalho que temos vindo a fazer, iremos continuar a fazer, e onde temos contado com uma colaboração preciosa por parte das autarquias locais. Relativamente à instalação e ao licenciamento de painéis fotovoltaicos, na União Europeia prevê, aliás, agora agilizar bastante o licenciamento desses projetos, designadamente dispensando a existência de estudos de impacto ambiental projeto a projeto e passar a permitir que sejam feitos por áreas vastas, por zonas e por regiões, de forma a agilizar o seu processo de licenciamento. E isso é absolutamente essencial para assegurarmos o processo de transição energética. Sim, a floresta é um sumidor de carbono, mas temos de ter uma floresta ordenada, porque senão a floresta torna-se um grande emissor de carbono. E as grandes emissões de carbono no nosso país, nos últimos anos, têm tido mesmo como fonte os grandes incêndios florestais. E a melhor forma de o prevenir é fazer mesmo a reforma da floresta. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado João Marques, do PSD. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, debrucemos-nos agora sobre a prevenção e o combate aos fogos rurais. Finalmente, o Governo abriu ou vai abrir o concurso para a gestão e funcionamento e atualização do CIRESP para os próximos 5 anos, o que saudamos. Mas tendo em conta os prazos e os procedimentos da contratação pública, tendo em conta que o atual contrato termina no final de 2022, no final deste ano, garante que não haverá atrasos? Será adjudicado face à instabilidade e subida de preços do mercado? Vem a tempo de estar operacional em 2023? Qual o plano do Governo para superar tal situação ou se tal situação vier a ocorrer? E relativamente às comunicações, a fibra óptica cobre todo o território nacional? Foi colocada nas calhas técnicas subterrâneas existentes e devolutas para evitar a sua destruição pelo fogo? E os drones, para não falar da novela dos Kamov, estão todos operacionais ou continuam metade no estaleiro? Senhor Primeiro-Ministro, temos conhecimento também de muitas dificuldades em operacionalizar alguns meios constantes no dispositivo de prevenção e combate. É que não há pessoal disponível e devidamente formado para constituir as EIPs e os centros de meios aéreos e também com os chapadores, e quando se constituem, faltam bombeiros para outras ações e necessidades. Esta situação está a ser dramática em muitos concelhos do interior de baixa densidade demográfica. Como ultrapassar o problema, Sr. Primeiro-Ministro? Não será necessário revisitar a sua carreira profissional e remuneratória para a tornar mais aliciante e apelativa? É que se nada for feito, Sr. Primeiro-Ministro, o problema certamente vai se agravar nos próximos anos. E, por fim, relativamente à carta de perigosidade, em que ficamos, Sr. Primeiro-Ministro? Está suspensa para a constituição de um grupo de trabalho e para discussão com as organizações do setor e autarquias, como garantiu a Sra. Ministra da Coesão Territorial, ou está em vigor e obrigatoriamente a ser integrada nos planos diretores municipais, como dizem outros membros de governo e deputados do Partido Socialista? É que é fundamental para todos, Sr. Primeiro-Ministro, que se esclareça, ou que o senhor esclareça esta confusão a bem das autarquias e, naturalmente, os nossos autarcas muito agradecem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, quanto ao dispositivo, o Sr. Ministro da Administração Interna teve a oportunidade, ainda recentemente, de o apresentar publicamente, com o seu reforço, com a sua operacionalidade. Portanto, é uma informação pública que ainda recentemente foi prestada. Relativamente à questão concreta que colocou sobre a carta de perigosidade, aquilo que o Governo entendeu foi prorrogar o prazo para dar mais tempo aos municípios para poderem integrar nos PDMs.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pinto, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, Sras. E Srs. Deputados. Quando olhámos no princípio para o seu Governo, Sr. Primeiro-Ministro, vimos alguns ministros a prazo. Dou-lhe três exemplos. Fernando Medina, amigo da Rússia e que foi para Ministro das Finanças numa altura em que a Ucrânia e a Rússia estavam em guerra, onde a Europa estava em guerra. A Ministra da Saúde, que já estava a prazo antes da Covid-19. E o Ministro dos Negócios Estrangeiros, que só não é Ministro da Defesa, porque o Sr. Presidente da República não o deixou. Creio que será histórico. Bastaram 2 meses e meio para deixar o país no caos. Nem José Sócrates, saudoso por tantos socialistas, o conseguiu. Caos na saúde, caos no aeroporto, caos na segurança do país. Este é o Governo que só procura fazer alguma coisa quando o caos está instalado. Hoje, até já vimos uma coisa curiosa. Vimos aqui um piscar de olho de António Costa à Iniciativa Liberal. Foi bonito. Pela nossa parte, ficamos satisfeitos de não nos piscar o olho, porque é sinal que estamos no caminho certo. Depois, ouvimos também o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, assessorado pelo Sr. Deputado João Torres, a dizer que estão muito orgulhosos com o SNS. 1.300.000 pessoas sem médico de família. Que orgulho. 300 dias à espera de uma consulta. Que orgulho. Doentes nos corredores dos hospitais e, por vezes, nas garagens. Que orgulho, senhores deputados. Bebés do Distrito de Porto Alegre, onde o PS tem 2 deputados eleitos, os únicos que são do Distrito de Porto Alegre, que vão nascer a Espanha. Que orgulho, senhores deputados. Vai. Que orgulho neste Serviço Nacional de Saúde. E não... Não, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. A culpa não é da Covid-19, como o senhor disse. 2018. Caos nas urgências. O que é que se está a passar nos hospitais portugueses? Enfermeiros denunciam caos nas urgências de Faro. Guimarães, macas até na recepção do hospital. Leiria, enfermeiros denunciam falta de condições. 2018 ainda. 10 doentes internados em macas nas urgências do Hospital de Gaia. Em Porto Alegre, 2020, princípio de 2020, janeiro, ainda não havia Covid-19. Doentes em cadeirões por falta de macas nas urgências. É este o legado do Partido Socialista, é este o SNS de que tanto se orgulha o Partido Socialista. Senhor Primeiro-Ministro, a pergunta é para si. Depois de termos umas eleições onde havia grandes outdoors com a sua cara e também com o símbolo do Partido Socialista, a dizer que vamos contratar milhares de profissionais de saúde. A pergunta que lhe faço hoje é muito simples. Onde é que estão estes profissionais de saúde? Para onde é que foram contratados? E porquê é que está o caos montado nos hospitais portugueses? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pinto. A resposta à sua pergunta é bastante fácil. Desde dezembro de 2015 até maio deste ano, foram contratados mais 24.674 profissionais para o Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto do Chega. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer-lhe apenas que aquelas pessoas que estão hoje numa lista de espera, à espera de uma consulta, não conseguem perceber essas suas palavras, não conseguem perceber onde é que estão os profissionais de saúde e também não conseguem perceber, por exemplo, nas urgências do Hospital de Portimão e de Faro, nas urgências pediátricas, porque é que as crianças não conseguem ser atendidas durante a noite. Portanto, isso que disse são números que não são reais, ou se são reais, pelo menos não se vê nos hospitais, não se sentem nos hospitais portugueses. Vamos falar do caos no aeroporto. Percebeu-se claramente que a extinção do CEF, que não sabemos se o Sr. Primeiro-Ministro vai reverter ou não, esperemos que sim, é um problema ideológico. Foi um favor que o Partido Socialista e o seu governo fez ao Bloco de Esquerda. Claramente, todos nós sabemos isso e, portanto, isso é uma coisa que está na cara de toda a gente. Como é que vê as declarações do seu Ministro da Administração Interna que diz ameaça com a demissão dos responsáveis do CEF se houver novo caos no aeroporto?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vejo como é óbvio, quando há incumprimento de uma orientação superior, deve-se agir. É isso que existe numa cadeia hierárquica. O que aconteceu naquele dia foi incumprimento de uma orientação e ausência de comunicação à Direção Nacional do CEF para a ativação da equipa de contingência, tendo em conta que tinha havido um desembarque simultâneo de 3 mil passageiros e, portanto, era necessário haver um reforço. Não foi comunicado, foi uma falha. O Sr. Ministro sinalizou que lhe competia sinalizar. Repetindo isto, a admissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pela resposta também, Sr. Primeiro-Ministro. Ficámos a saber, então, que houve um incumprimento por parte do Serviço de Transições e Fronteiras e foi por isso que aconteceu o caos no aeroporto. Esperemos que isso não volte a acontecer, senão teremos que tirar algumas ilações também sobre o CEF. Então, repara uma coisa. Se aconteceu o que aconteceu com o CEF em funcionamento, vamos imaginar que vamos extinguir o CEF e vamos lá meter elementos quer da PSP, quer da GNR. Acha que é possível, em 2 meses, dar formação a esses elementos para conseguirem substituir os elementos do CEF que têm mais de 30 anos de carreira?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Primeiro, a extinção do CEF, ao contrário do que diz, não foi uma ideia nem do Bloco de Esquerda, nem do PCP, nem do Partido Ecologista aos Verdes. Se for ver o programa eleitoral do Partido Socialista e o programa do Governo do PS de 2019, o que prevê é a separação entre as funções policiais e as funções administrativas, atribuindo as funções policiais a um conjunto de outras polícias, Polícia Judiciária, Guarda Nacional Republicana e Polícia de Segurança Pública. Ainda ontem os senhores deputados tiveram a oportunidade de ouvir os dirigentes máximos destas forças e serviços de segurança e todas confirmaram estar em condições e a preparar-se para exercerem em pleno estas funções. Devo-lhe dizer que a atribuição destas funções em instituições que têm 23 mil homens e mulheres nos seus quadros, ou manter numa instituição que tem cerca de 1000 inspectores, nós compreendemos que a capacidade de resposta de uma instituição é bastante diferenciada e as sinergias geradas pela integração numa única polícia, como a Polícia Judiciária, como Corpo Superior de Polícia altamente especializado no crime mais complexo, organizado e transnacional, das competências que estão atribuídas em matéria de investigação criminal ao CEF, ganham sinergias muito significativas para o combate à criminalidade em Portugal. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Ainda bem que falou de criminalidade em Portugal. É que nós sentimos nos últimos dias, e para quem acompanha as notícias, que existe um grande aumento da criminalidade em Portugal, particularmente nas regiões e nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Particularmente com grupos de gangues de jovens entre os 12 e os 16 anos que têm espalhado o terror em algumas zonas de Lisboa e Porto. A pergunta que lhe faço é muito simples. Que reforço é que irá dar à PSP para combater esses